Abram suas Bíblias então em Apocalipse. A gente vai ler no capítulo 2, versículo 12. Ok? Uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Apocalipse 2, versículo 12. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaitas. Arrepende-te, pois, e se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém?
Amém.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja chamada Igreja de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, era uma cidade muito famosa da Ásia. Ela era famosa por vários motivos, mas principalmente pelos curtumes. O curtume é aquele processo de trabalhar o couro, né, para o couro ficar bem fácil de se fazer roupas ou qualquer outra coisa que se faz de couro. E havia muitos curtumes ali em Pérgamo. Também era uma cidade muito intelectual, tinha universidades e principalmente uma biblioteca muito famosa, que era a segunda maior biblioteca do mundo, só perdia para a biblioteca de Alexandria, uma biblioteca de 200 mil volumes. E os irmãos imaginam que naquele tempo isso realmente era uma coisa extraordinária. Era famosa principalmente por causa da sua idolatria. Havia muitos templos naquela cidade dedicado a muitos deuses diferentes: Júpiter, Minerva, Apolo, Vênus, Baco e muitos outros. E haviam três templos que são interessantes, né? Mas que nos interessam. É a Esculápio, que era o deus da cura, e ele tinha um templo muito grande, que era servido por sacerdotes médicos, né? O sacerdote de Esculápio, que era o nome desse deus, um nome esquisito para um deus, até para um médico, de fato. Mas, na verdade, era o médico da cura, e o sacerdote, então, ele era uma espécie de médico que cuidava desse templo. Havia um templo dedicado a Zeus, que era o maior de todos os deuses, e era o maior edifício da cidade. E havia um terceiro, e esse talvez seja o mais importante para nós, que era o templo dedicado ao imperador. O imperador, ele era considerado um deus naquele tempo. E em Pérgamo tinha um templo dedicado a ele. E por isso, provavelmente, é que João fala que ali ficava o trono de Satanás, por causa do templo ao imperador. Então os mais espertos vão perceber, né? O imperador, ele senta no trono, e tem o templo ao imperador em Pérgamo, embora o imperador esteja em Roma, né? Mas em Pérgamo tem o templo, então o imperador está no trono, o trono de Satanás, né? Essa talvez seja o conceito de João, de estar ali o trono de Satanás. Esses templos, irmãos, eles tinham muitas festas. Haviam festas cheias de licenciosidade, de prazer carnal, de luxúria, de glutonaria. O culto pagão em Pérgamo, ele era realmente uma expressão de devassidão, como eram os cultos daquele tempo. A religião era uma religião degradante e imoral, era o que acontecia naquela cidade. Havia nela uma atmosfera doentia, se a gente pode pensar assim, talvez como há hoje na nossa sociedade, em outros sentidos, uma atmosfera doentia de prostituição sem limites. Nas palavras de Jesus, aqui na carta que ele escreve a Pérgamo, Pérgamo era onde ficava, no versículo 13, o trono de Satanás. E isso tem algum sentido, se vocês pensarem que, de certa forma, Pérgamo concentrava, de alguma forma, o pecado então, que domina a vida das pessoas. Para a igreja primitiva, no entanto, Pérgamo era um campo missionário. A igreja não se detém, porque a cidade ela é uma cidade licenciosa ou pecadora. Um missionário anônimo, a gente não sabe quem, ele fundou essa igreja e certamente ele enfrentou muitas dificuldades. Enfrentou muitas lutas e muitas perseguições. Os novos convertidos sofreram muitas pressões sociais, muitas pressões religiosas, mas aquela igreja permaneceu firme. Provavelmente a igreja não sabia, mas a cidade onde ela estava era o lugar onde ficava o trono de Satanás. De alguma maneira, as hostes espirituais da maldade, e é isso que João está tentando dizer, elas se concentravam ali quase que mais do que em outros lugares, ou de qualquer outro lugar, fazendo com que Pérgamo, de alguma forma, fosse o centro do antagonismo ao Evangelho, o centro do antagonismo a Cristo, de alguma forma, a concentração do ódio contra Deus, já que essa é a obra de Satanás. A palavra Pérgamo, ela significa fortaleza, embora a gente use a palavra pergaminho, já que ele era famoso por causa dos curtumes, né? E aí convencionou-se chamar pergaminho aquele documento feito de couro, mas na verdade a palavra Pérgamo significa fortaleza, e podemos então dizer que de alguma forma espiritual aquela cidade era a fortaleza de Satanás, como se fosse um quartel-general de Satanás, mas a igreja permaneceu firme. Qual era a igreja? O que era a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo era uma igreja pequena. Podemos visualizar a igreja de Pérgamo como se fosse uma barca no mar tempestuoso. A palavra a Pérgamo é a seguinte: retens o meu nome, é o que diz o texto. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, era uma igreja que testemunhava o nome do Senhor naquela cidade. Ela não se calava, não se omitia. Mas houve nessa luta entre a igreja e a sociedade uma espécie de clímax que o nosso texto colocou aqui, né? Houve um clímax do conflito entre a igreja e a sociedade, que foi o assassinato de Antipas. O texto fala sobre o Antipas, que foi morto em Pérgamo num passado, né? Num passado a gente não sabe se distante ou não, mas provavelmente esse homem Antipas, talvez o pastor da igreja, nessa luta que a igreja trava com a sociedade, o pastor acabou perdendo a sua vida. Ou seja, a luta tão frontal da igreja com as trevas, com o império das trevas, nessa luta era impossível que a igreja não saísse ferida, e a igreja foi ferida na pessoa de seu próprio pastor. A luta, irmãos, contra principados e potestades provocou naquela igreja marcas profundas, mas a igreja continuou firme. O trono de Satanás é poderoso, o domínio de Satanás é vasto, mas o trono de Deus é mais elevado do que o trono de Satanás, e o domínio de Deus é muito mais amplo do que o domínio de Satanás. Mas Satanás é um inimigo implacável, ele não se rende fácil, e não conseguindo destruir a igreja por meio da violência, ele tem agora duas armas contra a igreja, que infelizmente, e a gente agora pode dizer que infelizmente, as armas que não conseguiram destruir a igreja do passado, agora estão começando a fazer efeito, estão começando a surtir efeito naquela igreja. Se no passado Satanás não tinha conseguido destruir aquela igreja, agora ele está começando, pelo menos, a atingir a igreja. Infelizmente, Satanás começa a atingir a igreja com duas armas diferentes. A primeira delas é a falsa doutrina, e a segunda delas são as associações com o mundo. Eu quero falar primeiramente da falsa doutrina, que João destaca nessa carta, nos versículos 14 e 15. Satanás não tinha conseguido derrubar aquela igreja no passado, e agora ele levantava falsas doutrinas. E sabe que a igreja começou a se deixar levar por isso? Uma igreja tão firme, que tinha uma história tão bonita, começava a se deixar levar por isso. A igreja, irmãos, precisa tomar cuidado com novas doutrinas, com novas tendências. A gente não pode esquecer que Satanás é o mestre da mentira, e ele tem uma capacidade extraordinária de cobrir a mentira com falsas verdades, com meias verdades. Aliás, o perigo de Satanás não é quando ele mente, mas quando ele diz uma meia verdade. E muitos têm sido enganados, muitos têm sido ludibriados, podemos até dizer que têm sido anestesiados por essa nova onda de espiritualidade. Até mesmo membros da igreja podem ser enganados por essas novas tendências e essas novas doutrinas. Para os escritores do Novo Testamento, a falsa doutrina é uma obra maligna. João não tem nenhuma dúvida, e ele fala isso com todas as letras: falsa doutrina é obra do diabo. É por isso que o crente, antes dele, né, escolher um profeta, um pastor, antes dele adotar uma doutrina para, né, fazer daquilo de alguma forma o seu algo que ele goste e viva, ele vai tomar muito cuidado, porque ele sabe que o autor da falsa doutrina é o próprio Satanás. Esse era o pecado da igreja. A igreja, eu posso dizer que a igreja de nossos dias, ela de certa forma vive este mesmo pecado. A ditadura comunista, ela não conseguiu destruir a igreja na União Soviética. A perseguição religiosa não destruiu a igreja na Inglaterra. A violência militar não fechou as portas da igreja da China. E a guerra racial não está conseguindo destruir a igreja no Oriente Médio. A guerra civil não aniquilou igrejas na Nicarágua, por exemplo. Mas a mentira religiosa, infelizmente, tem assolado igrejas no mundo inteiro, principalmente nas Américas e notadamente no Brasil. As falsas doutrinas são armas terríveis de Satanás, contra as quais a igreja precisa lutar. Segunda arma que Satanás tem contra a igreja de Pérgamo são as associações com o mundo. O versículo 14 diz: induzindo-os a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Havia uma nova ideia no seio da igreja de Pérgamo, e essa ideia começou a criar corpo. A ideia de participar da festa pagã, porque no templo tinha festa, e os membros da igreja começaram a ir para a festa do templo. No templo se comia bem, lá você encontrava a sociedade da época, os seus amigos estão lá, os seus parentes estão lá, e a igreja, ela foi se tornando permissiva, foi se tornando liberal. A igreja foi assimilando a filosofia do não tem problema. Os tempos mudaram, e já se podia, graças a Deus, isso não era genérico, não era geral, mas já se podia encontrar alguns membros da igreja de Pérgamo participando das festas do templo, dos bacanais, inclusive, no templo. A igreja estava tentando uma convivência pacífica com este mundo, mas a união entre a igreja e o mundo é uma união absolutamente desastrosa. O mundo é o campo missionário, é o nosso campo de trabalho, até mesmo do trabalho secular, como acontece conosco. Mas a nossa vida não é o mundo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, disse Paulo em Colossenses. As nossas alegrias estão em Deus, quem promove a nossa festa é Deus. Muitos cristãos de nossos dias, eles são tomados por uma irresistível avidez, um desejo irresistível de se misturar com o mundo. Conversei certa vez com um membro de uma igreja, não da igreja que estou atual, de uma outra igreja, do qual fui pastor, que vivia constantemente fazendo caravana para ir com os amigos para a pescaria no litoral. E já não estava, nunca via na igreja. Onde é que o irmão vai? Pastor, eu vou com os irmãos lá no litoral. Perguntei sobre como que é essa pescaria. Porque são os colegas do trabalho, não tem bebida, não tem bagunça, não sei. E ele me respondeu nas seguintes palavras: eles bebem, eles falam palavrão, eles se caem no chão bêbado, mas eu dou testemunho. Foi essa a palavra dele. Esse cristão, irmão, e esse é o problema, ele é o sal que se tornou insípido. Ele se mistura com o mundo, mas ele não transforma o mundo. Ele não ganha o mundo. Ele não influencia o mundo. A vida do crente, embora ele deva se misturar de fato com o mundo, já que ele é o sal deste mundo, mas ele se mistura para transformar. Ele se mistura para influenciar. Agora, uma coisa o crente sempre vai ter na sua mente, e isso vai estar fixo em sua própria mente, de que a família de Deus, e portanto sua própria família, está na casa de Deus. É lá que eu devo me alegrar. É lá que eu devo me alegrar. É lá que eu devo dar gargalhadas. É lá que eu vou comer. É lá que eu vou beber. Enfim, é lá que eu vou ser feliz. Se a igreja não me fizer feliz, e se a casa de Deus não me faz feliz, será que o mundo pode me fazer feliz? Irmãos, igreja e mundo não se combinam. Que nossas igrejas sejam avançadas, que sejam modernas. E eu sou um pastor que quero realmente que a igreja seja moderna, mas que ela nunca seja uma igreja liberal. Jesus tem grandes promessas para o crente que quer fugir do mundo e que quer viver a alegria da presença do Senhor. E tem promessas para o crente que quer lutar contra as falsas doutrinas. João fala de três promessas no seu texto, e quero compartilhá-las com vocês. Aquele que quer lutar contra a falsa doutrina vai receber o maná escondido. O que é o maná escondido? O maná escondido é o alimento espiritual, porque essa é a função do maná. O maná é o alimento, e o maná escondido é o alimento espiritual. Falsas doutrinas não encontram reflexo no coração de um crente que está cheio da palavra de Deus. A palavra é o antídoto contra a doença da falsa verdade. É como se fosse a penicilina contra a infecção da doutrina enganosa. É a verdade que prova a mentira, que julga a mentira, que destrói a mentira. Mas tem um segredo: o maná está escondido. E eu fico perguntando, por que o maná está escondido? Porque você tem que procurar. As pessoas estão procurando satisfação em movimentos, em profecias, em curandeiros, sabe por quê? Porque não querem pagar o preço de procurar, o preço de explorar por si mesmos, de cavar a verdade pacientemente até que o maná jorre. Não querem ler a palavra de Deus, em outras palavras, e preferem coisas prontas. Vão buscar a palavra na internet ou na palavra de um profeta, porque não querem eles próprios procurarem um maná escondido. Por que maná? A palavra de Deus é chamada de maná, e pelo menos por quatro motivos. Primeiro, porque vem de Deus. O maná é uma farinha que caía do céu toda manhã, vinha de Deus. Então, se você vai buscar o maná escondido, que é a palavra de Deus, lembre, vem de Deus. Segundo lugar, é um alimento diário. O maná caía todo dia, não tinha um dia que o maná não caía, e ele caiu por 40 anos. O que significa que você precisa buscar a palavra e colher o maná todos os dias. É tentador falar que você deva fazer isso de manhã, mas eu não vou tão longe assim, porque talvez alguns tenham dificuldade de acordar de manhã para colher o maná, não é? Mas colha o maná a hora que seja tarde, mas colha-o diariamente. Depois, é um alimento rico, ele satisfaz todas as suas necessidades espirituais. O maná que caía no deserto, ele tinha todas as vitaminas que as pessoas precisavam, porque lá não tinha, né? Não dava para comer todo tipo de comida. Você não podia comer um brócolis, não sei, né? Uma beterraba. No deserto, beterraba, Deus sabe quando eu vou comer uma beterraba, não é? Eu pessoalmente não sou muito fã de beterraba, mas dizem que tem muita vitamina aquilo. Mas no deserto não tem. Você tem que se limitar ao que é possível comer no deserto. 40 anos, o maná tinha todas as vitaminas que o povo precisava. Eu vejo o maná mais ou menos como aquela comida de cachorro, né? Embora me perdoem aí a comparação. A comida do cachorro, se ele comer só a ração, pelo menos é o que falam, não é? Se ele só comer a ração, está ótimo, não precisa mais nada. Não é isso que falam, não? Eu não sei se alguém, né, quem não dá outras coisas para o cachorro, que atire a primeira pedra. Mas, de qualquer maneira, se ele só comer aquilo, já é suficiente. O maná era suficiente. Tinha tudo o que o povo precisava. Assim é o maná escondido. O maná de Deus, ele tem tudo o que nós necessitamos para a nossa vida. Tudo. Quem come o maná diariamente tem todas as vitaminas espirituais para ser forte espiritualmente. E por fim, é um alimento inesgotável. Jesus diz, as minhas palavras não passarão. O alimento do maná, ele é inesgotável. Cai todos os dias. Você pode usá-lo sem restrições. Use sem moderação, porque tem e tem muito. Você vai ganhar o maná escondido. Por que escondido? A expressão maná escondido, ela tem um outro sentido, inclusive mais importante do que esse. É de que havia na arca do concerto, você se lembra que Moisés fez uma arca? E aí, quando ele terminou de fazer a arca, ele colocou alguns objetos dentro da arca. E um desses objetos era um saquinho contendo um pouquinho de maná. E aquele maná ficou dentro da arca. Esse é o maná escondido. Deus está dizendo, se você quiser, aquele que realmente deseja, aquele que realmente procura, é como se Deus fosse abrir a arca e dar aquele maná escondido. O maná era uma coisa maravilhosa, mas eu gostaria muito de comer o maná. Infelizmente, nunca não teria esse privilégio, mas eu gostaria muito, deve ser uma coisa muito incrível, você comer uma coisa que veio de Deus, e que depois de 40 anos nunca mais caiu do céu. Agora, se o maná já é uma coisa incrível, o que seria comer aquele maná da arca? Uma arca que você não pode nem olhar para ela, você não pode nem chegar perto dela. Uma pessoa morreu só por tocar na arca. Imagina comer o maná. Era uma coisa absolutamente impensável, mas Deus está abrindo a arca e está dando o maná escondido para cada um de nós. É como se ele desse aquilo que é o mais escolhido. Eu fico pensando que bênçãos incríveis não existem na vida de uma pessoa que se alimenta do maná escondido, pois Deus está dando o maná escondido para nós. Se você quiser realmente lutar contra a falsa doutrina e contra aquilo que destrói a igreja, que é a mentira de Satanás, você vai receber da parte de Deus o maná escondido. Peça a Deus e ele vai te dar esse maná. Segunda coisa que o João destaca nesse texto é que aquele que quiser lutar contra as associações com o mundo, contra a prostituição, vai receber a pedra branca. O que é a pedra branca? A pedra branca era o bilhete de entrada no banquete pagão. É como se fosse hoje o ticket, não é? O ticket do banquete no templo pagão. Agora o próprio Senhor Jesus está nos dando um ingresso para participar de seu próprio banquete. Existe, é claro, nessa ideia uma certa ligação com a ceia do Senhor. A ceia que a gente realizou hoje, ela é uma prévia do grande banquete que nós teremos um dia na presença de Deus. E Jesus está nos dando o ingresso para nós participarmos dessa grande festa, que é a sua própria festa. Apocalipse 19, verso 7 diz, alegremo-nos e exultemos e demos glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E a esposa a si mesma já se ataviou, já se enfeitou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então lhe falou o anjo, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Irmãos, não existe alegria no mundo que supere a alegria citada neste texto. A alegria de participar das bodas do Cordeiro. Que alegria o mundo pode dar maior do que essa? Que prazer maior pode haver no mundo maior do que esse? Qual é o prazer do mundo que se aproxima dos prazeres que nós encontramos no banquete de Deus? Mas a mesa do Senhor é santa. Jesus não permite que ninguém seja sócio da sua mesa e ao mesmo tempo seja sócio da mesa do diabo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 16, ele pergunta, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, ou seja, a ceia do Senhor, não é a comunhão do sangue de Cristo? E faz uma segunda pergunta, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? E os irmãos diriam um sim às duas perguntas de Paulo. E aí Paulo então completa e conclui o seu raciocínio. Pois então, se o pão que abençoamos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, então vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E diz mais, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem participa da mesa do Senhor não pode participar da mesa dos senhores, da mesa dos demônios. A igreja de Pérgamo precisava saber disso. Infelizmente, alguns irmãos não estavam entendendo essa verdade da palavra de Deus. Que alegria maior o mundo pode dar, que superaria as alegrias que temos na presença do Senhor e de participar da mesa do Senhor? Você quer lutar contra as associações deste mundo? Você quer lutar contra a mentira que esse mundo prega e vive? Então você vai ganhar duas coisas: o maná escondido, que é a palavra de Deus no seu coração, e a pedra branca, o ingresso para participar das alegrias da presença de Deus. Abaixa a cabeça, eu quero orar contigo. Que alegria esse mundo pode dar, maior do que a alegria que você tem com Deus? Pensa um pouco. Será que tem um banquete nesse mundo mais delicioso do que o banquete de Deus? Se você tem sentido que o banquete do mundo é mais delicioso, meu irmão, confessa agora para o Senhor: Deus, tem alguma coisa errada comigo, Senhor? Cadê o prazer da tua presença, Senhor? Cadê a festa, Deus? A festa que é andar contigo? Deus tem tantas coisas lindas e maravilhosas para nos dar, então por que que a gente fica fugindo dele? Tentando comer as migalhas que esse mundo coloca diante de nós, quando Deus tem um banquete para nós. A comida de porco que esse mundo joga para a gente, e a gente come como se fosse um manjar, quando Deus tem tanta coisa linda, maravilhosa para fazer na nossa vida. Os irmãos que batizaram hoje estão desiludidos com o mundo. Eles já perceberam que esse mundo não é nada, não vale nada, que esse mundo não pode satisfazer o anseio deles, e não pode mesmo. Quer ter alegria? Só vai encontrar em Deus. Quer ter uma paz no coração verdadeira? Só Deus pode dar. Quer encontrar satisfação verdadeira nesse mundo? Só Deus pode dar. Não há nada fora de Deus, nenhuma alegria, nenhum prazer, nada. A alegria do mundo é falsa. A alegria do mundo é falsa. Ó Senhor, olha para nós agora, Deus. Livra-nos do mundo, Senhor. Fecha nossos olhos para o brilho que esse mundo coloca diante de nós. Não permita que a gente seja seduzido por ele, Senhor. Não permita, Senhor, que esse mundo tire de nós as coisas tão lindas e preciosas que o Senhor fez na nossa vida. Ele mente, Senhor, mente para nós. A gente segue essa mentira, desfruta de uma alegria momentânea, mas colhe frutos amargos. Deus, ajuda-nos, Senhor. Livra-nos disso. Purifica nossa mente, nosso coração, limpa nossos olhos e ajuda-nos a ver que o Senhor é o melhor que temos. Não há nada melhor do que isso, nada melhor do que andar na tua presença. O Senhor é nosso Deus. Que alegria, ó Pai, que alegria maior nós podemos ter do que a alegria da tua presença, Senhor? Não pode haver. Convença-nos disso, seduz o nosso coração, Senhor, seduz. Não permita que sejamos como a igreja de Pérgamo, ó Deus, que começou a se deixar seduzir por essa mentira de Satanás, de buscar lá fora o que só Deus pode dar, de buscar no mundo a satisfação que só encontramos na presença do Senhor, prazeres que só existem na mesa do Senhor. Deus, eu quero me sentar na tua mesa, porque sou teu filho, junto com a família do Senhor, a tua igreja, Senhor. Existe um rio, diz este hino, que flui do amor de Deus. E se a gente buscar a presença do Senhor e fizer de Cristo o centro de nossas vidas, esse rio vai transformar as nossas vidas. É lá que nós encontramos a satisfação e a alegria. Davi clama, ó Deus, ó Senhor, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não quero viver junto das águas deste mundo. Quero viver nas águas de Deus, os rios de Deus. É lá que está a minha alegria. Como eu anseio pelos rios de Deus. Cansado da lama que esse mundo coloca na minha vida. Meu irmão, o mundo te coloca lama, é água de inundação. Mas Deus tem água pura para te dar.